discipulado de essa música. Deu para entender? A verdade é que eles, quando estiver contente ou triste, tem um, né? O louvo a Deus, um grupo faz, né? Para não ficar. Quando estiver contente ou triste, louve a Deus. Louve a Deus. Então tem dois grupos aí, né? Mas vamos aprender o básico primeiro. Introduçãozinha dela não dá pra fazer, que é musical, né? Faz assim, ó. Só um triângulo. Cante louvores ao Senhor. Cante louvores ao Senhor. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios, benefícios. Oh. Repete. Cante louvores ao Senhor, cante louvores ao Senhor. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios, benefícios. Oh. Quando estiver contente ou triste, louve a Deus. Quando sentir que a dor existe, louve a Deus. Quando andando no caminho, se sentir que está sozinho, dê a mão a Deus e vá. De novo. Cante louvores ao Senhor, cante louvores ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, benefícios. Oh. Quando estiver contente ou triste, quando estiver contente ou triste, louve a Deus. Quando sentir que a dor existe, louve a Deus. Quando andando no caminho, se sentir que está sozinho, dê a mão a Deus. E vai, e vai, e vai, e vai. Certo? Certo, certo. É isso aí. Segue adiante. Dê a mão a Deus e vai, né? Lembrei essa música. É antiga também. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e protege-nos entre as nações, para que louvemos o Teu santo nome e adoremos Teu nome. Louve a Deus. Louve a Deus. Amém. Lembranças das músicas do baú aí. Muito bem. Algumas semanas sem nos reunirmos aqui, pelo visto, né? 2 semanas, né? 2 sábados. Com isso, nós estamos atrasando aqui, né? Então, pelo que me consta, paramos em 2 Samuel. Hoje, 1 Reis. É isso? 1 Reis. Em busca do atraso perdido. Caçadores do atraso perdido aqui. Esse livro de 1 Reis é um livro bem fácil, porque ele é histórico, né? Como essa sequência: 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São livros históricos que contam aquilo que aconteceu, como diz o nome, cronologia dos reis de Israel. Então, 1 e 2 Reis, de certa forma, são repetidas histórias em 1 e 2 Crônicas. Temos um paralelo aqui. E é bom conhecer as histórias, porque muitas das que nós temos como famosas são relatadas nesses livros. O livro de 1 Reis começa com o finado, o finzinho do reino de Davi. Como vocês devem saber, mas é bom situar sempre, né? Davi sucedeu a Saul de uma maneira não muito harmoniosa. Saul tinha medo, então perseguiu. Saul tinha um capitão de exército. Você lembra o nome dele? O chefe dos exércitos de Saul? Hã? Não era Jonatas. Vocês leram 2 Samuel? Nenê. E o chefe do exército de Davi, você sabe quem era? Joabe, filhos de Zeruia. Ele era o general do exército. Tinha os seus irmãos. E o chefe do exército de Saul matou o irmão mais novo de Joabe. Então tinha uma rixa entre os dois. No final da história, quando Saul já estava claramente contra Deus, este chefe do exército de Saul, que se chamava Abner, mudou de lado. Mas aí com a morte de Saul, Isbosete, seu filho, tinha subido ao poder, e Isbosete dependia do poder militar e da ascensão que tinha Abner. Mas veio lá uma história de que Abner teria se deitado com uma das concubinas do rei. O Isbosete foi lá tirar a satisfação. O Abner ficou muito bravo, porque ele tinha, em vez de respeitar quem ele era, tinha dado ouvidos à maldade de uma mulher, como está escrito lá. E aí ele viu que não ia ficar mais lá. Então ele abandonou a casa de Saul, se aliou a Davi, mas porque Joab tinha um pacto, tinha uma rixa antiga com Abner, Joab foi lá e matou Abner. Aí Davi começou a reinar. Então essa história vem no livro de 2 Samuel. Ele reina, essa história vocês devem ter visto já aqui. Começa o livro de 1 Reis com Samuel já na sua velhice, terminando. E o capítulo 1 fala que ele já era bem velhinho. E Adonias, que era um dos filhos dele, se levantou dizendo: eu reinarei. Essa história de filho é um problema, porque ele tinha muitos filhos. Vocês lembram o nome das mulheres de Davi? Mical. Abigail. Quem foi Mical? Filha de Saul. Foi a primeira que ele teve, né? E Abigail? Mulher de Nabal. Não, ele não matou. Não. Essa é outra mulher. O Nabal passou mal. Nabal não quis receber Davi quando ele ainda estava na luta contra Saul. E tratou de uma maneira violenta. Se embebedou. Morreu. E aí ele pegou a mulher dele, que era Abigail. E Abigail tornou-se também esposa dele. Então falamos de Mical, Abigail. Quem mais? A mãe de? Salomão. Batseba. Batseba. Como é que foi o caso de Batseba? Aí a Mirella estava falando aqui. A Milena está lembrando da história de Batseba, né? Que era mulher de Urias, o Eteu. E Davi viu e pegou para si. Agora, bom, teve outras mais. Se pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. 2 Samuel 3. Nós vemos que houve uma grande e longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo. E o Saul ia se enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Ele morava em Hebrom. Primogênito dele, Amon, filho de Ainoã, a jezreelita. Segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, mulher de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias. Esse nome aqui você nunca tem ouvido, né? Cefatias. Quem foi Cefatias? Filho de Davi. Difícil de responder, né? Cefatias hoje é o nome do que se faz com presunto. O presunto Cefatias. E o sexto, Itreão, de Eglá. E esses nasceram Davi em Hebrom. Você vê que ele não fala de Samuel, de Salomão aqui, né? Seis filhos, porque estava no tempo ainda da guerra com Saul. Aí, Saul perdeu, Joabe, aliás, a história está aqui nesse mesmo texto aqui. Tem a mudança de Abner e a morte de Abner para Joabe. O Isbosete é morto e Davi é constituído rei. Aí no capítulo 5, versículo 13, tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom, e nasceram Davi mais filhos e filhas. Esses são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua e Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Que tal, hein? Davi era prolífico, cheio de filhos. Aqui nem falando das mulheres. Mas dá para perceber que o Salomão está na raleira. Se for a ordem certa aqui, ele está lá para o décimo filho que Davi teve. Quando ele começou a reinar, que foi feito rei, Davi tinha 30 anos. E ele ficou como rei durante 40 anos. Então ele está com 70 anos, já velhinho, quando começa a primeira reis. E eles pegaram a Abizag, a sulamita, para que ela ficasse com o rei, que o esquentasse, porque ele já não conseguia mais se acalentar sozinho, com as cobertas. Então, a Abizag cuidava do rei e servia, porém o rei não a conhecia, como fala 1 Reis 1:4. Isso não significa que ele estava cego, né? Isso significa que ele não teve relações sexuais com ela. Ele já estava velhinho. E tinha aquele monte de filhos. Então, Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. Preparou carros, cavaleiros, 50 homens que corriam diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência. E Agite o tivera depois de Absalão. O Absalão estava vivo aqui nessa altura do campeonato? Não. Por quê? Vocês estudaram essas histórias aqui? Lembra? Não sei como é que foi a série aqui. Isso aí. O irmão dele, meio-irmão, né, tinha deitado com a irmã mesmo, de sangue dele, Amnon, que era o mais velho. Amon, ele gostou de Tamar. Leram isso aí? Como é que é? Calma. Amon, que é o primogênito, gostou de Tamar, que é a sua meia-irmã. E aí ele foi lá, fez um estratagema e violentou-a. E aí ela falou, bom, ela não queria, e depois que ele a repudiou, vocês não leram isso aí? Depois que ela repudiou, ela ficou pior ainda a situação, porque ela falou assim: agora está pior ainda, porque se você tivesse me pedido como mulher, nosso pai talvez me desse. Mas agora... E aí então, quando o irmão dela, irmão de sangue, soube, foi e matou o Amon. Esse irmão de Tamar era Absalão. E a coisa ficou feia lá pro lado dele. Aí teve uma rebelião. E Davi, no começo perdeu, mas depois ganhou. E o Absalão, que era cabeludo, ao fugir, ficou com o cabelo preso nas árvores. Aí o Joab foi lá, desceu ele da árvore aos pedaços. Primeiro a parte de baixo, depois a parte de cima. Colheu ele. Então você vê que essa história aqui é uma história cheia de sangue mesmo, né? O negócio aqui é... Esses primeiros irmãos já tinham morrido. Só que Adonias resolveu que ele ia ser o rei. Era bonito de aparência, era mais novo que Absalão, tinha inteligência com Joabe, com Abiatar, o sacerdote, os quais os ajudavam, seguindo Adonias. Então ele conseguiu juntar o poder executivo, o legislativo e o judiciário aqui. Ele pegou lá o chefe do exército e estava em tratativas com ele. Pegou também o sacerdote, que representava a relação com Deus, e também estava em tratativas com ele. Então, ele fez o jeito para que ficasse ele como rei. Só que outros não concordavam com isso. Esses outros eram o Zadok, o Benaia, Natã, que é um profeta famoso nessa história, né? Simei e Rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. Então você vê a questão da sucessão, a questão de você passar de uma geração para outra. Essa é uma questão muito difícil sempre, e não precisa ser rei para enfrentar esse problema. Por mais que você não tenha feito, alguma coisa você tem, vai deixar para alguém. Isto é herança, sucessão. Tem dinheiro, vai deixar bens. Tem um curral político, né? O político empresta os votos para o filho se elege no lugar do pai. Então forma lá uma dinastia, um clã. Se você tem relacionamentos, esses relacionamentos podem viabilizar o crescimento profissional do seu filho. Para ele trabalhar num lugar, no outro, numa empresa. Você conversa com seus amigos e coloca, acha um lugar para ele. Então, de alguma maneira, você passa alguma coisa para o seu filho. E se ele vai receber isso para gastar como quer, ou se ele vai realmente dar continuidade, é uma questão. Então, muitas vezes, nós temos pessoas que são muito boas para construir, mas péssimas para perpetuar. Então, elas não transmitem. E aquilo se perde. Tem muita gente, inclusive, que perde em vida, né? Enriquece e empobrece. Não deixa nada. Dissipa. E tem filhos que não são preparados para receber. Então, você constrói um patrimônio, um relacionamento, uma condição, mas não constrói a perpetuidade na vida do filho. Porque isso não se faz automático. Então, quem enriquece, quem fica famoso, quem consegue um lugar de destaque, às vezes o faz sacrificando a família. Então, quando ele chega a hora de o filho continuar, já acabou o relacionamento com o filho. Porque ele trabalhou para si mesmo. E aí, então, não tem para continuidade, para posteridade. Que adianta você conquistar tudo para depois entregar? Década de 70? Ah, na sucessão familiar de empresas e negócios. Então, isso não é só a década de 70, acontece sempre. Então, você vê hoje, cada vez mais, as grandes empresas não têm dono. Porque aquilo que existia nos séculos passados, em que uma dinastia se formava, né? Os filhos, de alguma maneira, eram preparados para continuar. Um príncipe era preparado para ser rei, querendo ou não querendo. Então tinha que era educado, era instruído na maneira de, não só educação pessoal, mas de como governar, era preparado militarmente para ocupar o lugar de rei. E, mal ou bem, isso era feito. Só que agora, né, é aquela máxima lá, pai rico, filho nobre e o neto pobre. Porque o filho usufrui das riquezas, mas não perpetua. O neto já não tem mais nada. Então a passagem de geração é muito importante. Isso vale para o ponto de vista econômico, financeiro. Vale também para o ponto de vista espiritual. O que você vai deixar de legado para o seu filho? Alguns agem, porque é um instinto natural, recolhendo para si. Mas está com 78 anos, 80 anos e economizando. Para quê, hein? Então, isto é feito para que alguém tenha mais e alavanque. Mas quando você não ajuda essa pessoa, é bobagem, né? Morre grudado no seu dinheiro, louco, essa noite pedindo a tua alma. E então o nosso negócio, que é o negócio cristão, essa é uma mensagem aqui inicial, mas, quer dizer, dou logo nos capítulos, mas é uma das mais importantes do livro. A mensagem é: nós geramos filhos para Deus, eles são herança do Senhor, e nós temos que entregar a eles um legado maior do que recebem nossos pais, como geração. E eles têm que estar preparados para multiplicar esse legado e entregar a Deus. Por quê? Porque o que Deus busca é fruto. Então, eu vou tentar não entrar muito aqui, porque senão eu não consigo acabar o reis aqui, mas quando você ouve Jesus falando assim: os campos estão brancos e prontos para a ceifa, rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande ceifeiros. O que ele está falando? Ele está falando que existe uma geração pronta para ser colhida. Só que em vez de você ir lá colher, você precisa orar para que Deus mande ceifeiros. Ceifeiros podem ser desde os anjos até pessoas que vêm para ceifar. Nós, quando levamos a passagem da Seara e dos ceifeiros, ou da Seara e dos cearenses, nós pensamos: isto tem a ver com a evangelização. Os campos estão brancos para a ceifa. Então a gente pensa em missões, em colher, em frutos para Deus. Mas na verdade, para o semeador fala aqui: a semente é a palavra de Deus, e a terra é o coração do homem. Então você planta a semente no coração do homem. E Paulo diz que um planta, o outro colhe. Hã? Rega. Então, não fala colhe. Um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. E quem colhe? Ele não falou no texto. Então, evangelizar é plantar. Você semeia a palavra, você evangeliza. Discipular é regar, que você faz com que aquela semente cresça. E cuida como lavrador, porque não é só uma questão de jogar água, você tem que preparar a terra. Então, se a terra é dura, quebrar a terra para que ela receba a semente. Se tem espinhos, arrancar os espinhos, pedras. Se tem adubo, reforçar, para que a semente frutifique muito. A boa terra frutifica 30, 60 e a 100. Então, nossa missão como homens é melhorar a terra, que é tratar o coração das pessoas, para que elas sejam mais frutíferas. Então, se você consegue mais cedo tratar do coração de uma pessoa, para que ele não endureça, ele pode ser uma terra frutífera. Como é que um coração endurece? Eu falei que não é muito do assunto aqui, mas eu estou aproveitando a deixa. A semente é a palavra e a terra é o coração do homem. A semente caiu no caminho, não penetrou a terra, porque aquele caminho foi trilhado, batido, pisado, e a terra foi endurecida. E aí a semente fica parada lá, as aves dos céus vêm, comem e levam. Muito bem, quem são as aves do céu? São os demônios, que roubam a semente. Roubam a semente porque ela está num coração que está fechado. E por que ele está duro? Porque ele foi endurecido pelos homens. Então as coisas que vão acontecendo na vida vão pisando a pessoa e ela vai endurecendo o coração, de tal forma que ela não consegue mais receber a palavra de Deus. Isso acontece com todo mundo. Então, se você tem uma marca, tem um trauma, tem uma derrota, aquilo cria um ponto de enrijecimento, que você não deixa mais te usarem como usou antes. Então você resiste. Então a pessoa acredita em todo mundo, aí mentem para ela, ela não acredita mais em ninguém. Nem no que fala a verdade, nem no que fala a mentira. Porque ela já acreditou e foi enganada. Você se relaciona com uma pessoa, ela, a pessoa te trai, você fecha seu coração para todo mundo, porque foi traído. Então você vai aprendendo pela vida que o melhor para não sofrer é endurecer. E quando endurece, a semente não entra. Então quando a palavra fala perdoar os inimigos, você diz, não vale a pena perdoar. Ofereça outra face. Aí você fala, isso é bobagem. Você oferece outra face, toma dois tapas. Não vale a pena obedecer a palavra. E a palavra é difícil de obedecida mesmo. A palavra de Jesus para o rico foi, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vai ter um tesouro no céu. Vem e segue-me. O pobre faria isso. Glória a Deus, um tesouro no céu? Eu tenho 10 reais na carteira. Quero um tesouro no céu. Toma aqui os 10 reais e te sigo. E você vai me dar casa, comida. E eu serei feliz e rico através do ministério do evangelho. Mal comparando, sem querer falar mal de ninguém, é o que muito pastor faz. Ele tem uma vida miserável e descobre que se ele for pastor, ele vai ter um dízimo gordo. Então ele vai ter um tesouro no céu. O difícil é abandonar o tesouro da terra para ter um tesouro no céu. Aí pouca gente faz isso. As pessoas preferem que Deus as enriqueça em vida. Então, a semente, que é a palavra, quando fala algo que nosso coração está marcado, nós nos fechamos. Porque se você falar para uma criança, dê todo o seu dinheiro para Jesus, ele dá. Primeiro que ele tem pouco. Mas mesmo sendo pouco, a questão é que para ele é tudo. Ele não tem medo de dar e ficar sem. Aí vai crescendo e ficando mais esperto. E não quer dar. Vai economizando. Então a bondade, a generosidade, o amor ao próximo vão diminuindo à medida que você começa a descobrir que se você for bom com os outros, ninguém é bom com você. Então a semente fica na terra dura do coração do homem. O que faz um evangelista? Ele tem que quebrar a terra para que a semente entre e frutifique. Só que alguns são tão endurecidos que vai ter a semente, ela tem poder. A semente nasce nos lugares mais difíceis. Tem árvore em cima de pedra. Deus dá o crescimento. Só que um planta e o outro cuida, rega. Então na hora em que você está lá pronto, de alguma maneira frutificou, alguém tem que colher. E esse que vem colher não está colocado aqui. E quando ele colhe, colhe para Deus, porque Deus quer o fruto. Então João 15 diz que Deus está buscando: vá, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Por quê? Porque o fruto colhido glorifica a Deus. O fruto não colhido não serve para nada. A árvore cheia de frutos, ninguém colhe, o fruto apodrece. Não tem utilidade. Então Jesus falou, os campos estão prontos, a colheita está pronta. Quem vai colher? Está caindo de maduro e ninguém está pegando. Então a pergunta é, quem Deus está levantando para ser o ceifador? E esse ceifador vai conseguir glorificar a Deus. Então, para voltar para o meu ponto aqui, o último texto que eu vou ler, que é, por que Deus quer tanto fruto? Né? Ele diz claramente aqui, eu vou ler o João 15, vai. Os dois. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E o colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Então aqui tem bastante coisa para falar. Mas Deus é glorificado no fruto colhido. E nós não podemos dar fruto se a palavra, que é a semente, não estiver em nós. E aí, Efésios 1 diz a mesma coisa, que nós somos criados para louvor e glória da sua graça. Versículo 12 fala, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. Então, o que é louvor da sua glória? Nisto serei glorificado, que deis muito fruto. Então alguém precisa semear, alguém precisa cuidar, mas alguém precisa colher. E essa colheita glorifica a Deus. O que isso tem a ver aqui com o nosso amigo Davi? Para que algo seja colhido, terra tem que ser preparada, luta tem que ser feita. Então cada um ocupa o seu lugar. Davi viveu uma situação de implantação. Quando ele quis construir o templo, Deus falou, você não, a sua mão está cheia de sangue. Nós vimos aqui em alguns minutos a confusão que é os filhos dele, as mulheres que ele teve, as coisas que ele fez que são incompatíveis com o templo, mas que tem a ver com guerra. Porque ele era um homem de guerra. E ao fazer tudo isso, ele não se perpetua sua semente. Ele é coração límpido diante de Deus, mas ele não faz a lição de casa com os filhos. Então o Adonias se levanta e fala, eu vou reinar. Por que ele faz isso? Sendo o sexto filho. Por que ele faz uma politicagem para atrair o exército e o sacerdote para o seu lado? Porque nunca o seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizesse assim? Então ele cresceu solto, sem parede, achando que tudo que ele fazia era bom, e recebendo elogios, porque afinal ele era bonito, era príncipe, então devia ser agitado, porque ele era filho de Agite, né? Eu pensei aqui no, já que eu estou fazendo a piada, né? Fica gravado aqui na fita também, né? Uma das histórias que aparecem aqui no livro de Davi, segundo Samuel, que vocês já viram, é que ele traz de volta a arca, né? E quando ele está voltando com a arca e vai dançando, e a Mical escandalizou que ele estava dançando, a arca estava caindo e alguém foi lá e segurou. E o que aconteceu? Morreu. Como é que se chamava? Uzá. O Samuel está em cima aqui. Também Samuel tem que saber essas coisas, né? Ungiu Davi, né? Se ele não souber. Uzá. Aí eu fico perguntando. Será que você pode falar agite antes de usar? Então fica aqui a piadinha para você, né? Não, primeiro Uzá morreu aqui, né? Agite, que era mulher, deu à luz a Adonias. Adonias, bonito, príncipe, nunca o seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que você fez isso? E ele então resolveu que ele ia ser rei. Então você vê a importância de você educar, né? Porque só prover não resolve a questão. Se você não botar lá o não pode, a pessoa acha que é dela o que não é. O que aconteceu? Ele matou as ovelhas, vacas, junto a esse lugar que está a fonte de Roguel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e a todos os homens de Judá, servos do rei. Então ele criou um fato consumado, chamou seus irmãos, fez uma festa, chamou todo mundo. Porém, Natã, o profeta, Benaia e aos valentes, Salomão, seu irmão, não convidou. Por que será, né? Que ele sabia que eles não estavam a favor dele. Então, hã? Concorrência. E aí o Natã, vendo isso, falou com Batseba, que era mãe de Salomão. Quem era Batseba mesmo? Mãe de Salomão. Mulher de Urias, o Eteu, depois de Davi. E ele falou: não ouviste o que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora, deixa-me dar um conselho, para que salves a tua vida, Salomão, teu filho. Vai, entra ao rei Davi e diz: não juraste tu, senhor rei meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele sentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? E eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. Então eles fizeram um esquema aqui, né? Nós vamos lá, o Davi está velho, não está sabendo as coisas, não está muito aí com o que está acontecendo, nós temos que ir lá. Tem estratégia. E Batseba foi para o rei era muito velho, ela inclinou a cabeça, se prostrou e disse: o que tens? E ela disse: Senhor meu, tu juraste tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará, e ele sentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora, ó rei meu senhor, tu não sabes. Matou vacas e bestas cevadas, ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote, a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todos os reis estão sobre ti, para que lhes declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, será que quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. Salomão, Davi sabia muito bem o que ele estava falando, né? Estando ainda falando com o rei, entra o profeta Natã. E fizeram saber ao rei, dizendo: está o profeta Natã. Entrou, prostrou-se e disse: rei meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se sentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu, matou vacas, bestas e ovelhas em abundância. Mas é muito legal, né? Poder matar bestas em abundância. E convidou todos os filhos do rei, os capitães do exército, e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, dizendo: viva o rei Adonias. Porém a mim, seu servo, Zadok, sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei, e não fizer saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, depois do meu senhor, depois dele? Então eles montaram em cima de Davi e bateram duas vezes na tecla. E Davi disse: chamai-me Batseba. Ela entrou à presença do rei e estava em pé. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual te remia minha alma, que como te jurei pelo Senhor Deus Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, ele se sentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou e disse: viva o rei Davi, meu Senhor para sempre. E o rei Davi chamou Zadok, sacerdote, Natã, profeta, Benaia, filho de Joiada: tomai convosco os servos, vosso senhor, fazei subir meu filho Salomão na mula, fazei descer a Gion, e Zadok com Natã, ali ungirão o rei sobre Israel. Então tocarei as trombetas e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele e virá, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel. Então eles fizeram isto, como o rei Davi tinha dito, e todo o povo subiu após ele, tocando gaita, alegrando-se com grande alegria, de maneira que o seu clamor a terra retiniu. E o Adonias estava lá no meio da festa com seus convidados, ouviu. E o Joabe também ouviu o som das trombetas. Perguntou: por que é tão ruído na cidade alvoroçada? Estavam ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, sacerdote, disse a Adonias: entra, porque és homem valente e traz boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu o rei a Salomão. E o rei enviou por ele Zadok, sacerdote, Natã, Benaia, filho de Joiada, os quereteus, peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. E ungiram o rei em Gion, e subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor: Salomão está sentado no trono do reino. Aí, versículo 49, estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Então aqui tem já um negócio que acontece sempre, né? As pessoas, elas vão de acordo com quem elas acham que tem mais poder e condição. Ninguém, ou poucas pessoas fazem o que é certo. Poucas pessoas não se dobram de poder. Então, Davi, sabendo disso, criou o fato consumado, e o pessoal estava lá falando, viva Adonias, falou, opa, acho que o negócio é viva Salomão. Então, fidelidade zero a Salomão. Era conveniência. E isso acontece sempre, ainda hoje. O Adonias ficou com medo, fugiu e pegou das pontas do altar. Isso estava na lei, que era uma maneira de ele se proteger contra a morte. E o Salomão mandou ele descer do altar e deu conselhos para ele ir para sua casa. Ele ficou lá. Davi morre. Versículo 11 do capítulo 2. Reinou 40 anos. 7 em Hebron, 33 em Jerusalém. Muito bem. E Salomão se assentou. Então você vê que essa transição ela foi meio complicada. Ficou ali um monte de gente querendo. No final Salomão se impôs. Só que o Adonias estava ali. E achando que era dele. Então, ele veio procurar a Batseba, que era a mãe de Salomão. E versículo 15 diz assim, ele falando, bem sabes que o reino era meu. Todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão. Porque foi feito pelo Senhor. Agora, uma só petição te peço. E ela disse, fala, peço que fales ao rei, que me dê por mulher Abisag, a sunamita. Quem era Abisag? Era a jovem que estava com Davi nos últimos dias dele. Aí a Batseba ouviu, falou, bom, vou falar com Salomão. Ela veio para o rei e falou, e ela pediu, só uma pequena petição te peço, não me rejeites. E o rei disse, pede minha mãe, porque te não farei virar o rosto. Não farei virar o rosto aí. E ela disse, desse Abisag, a sunamita, Adonias, teu irmão. E o Salomão disse, por que você pede isto? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, Joabe, Zeruia. E jurou Salomão, dizendo, assim Deus me faça tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Então ele percebeu o que Adonias estava fazendo. Ele ia ficar com a mulher de Davi. E isso era um símbolo diante do povo. E aí, então ele agiu aqui. O que ele fez? Enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. E matou o irmão. E Abiatar, sacerdote, para Anatote vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje, não vou te matar. Porquanto levaste a arca do Senhor diante do meu pai. Lançou fora Abiatar. E veio a fama até Joabe. Era o outro da lista, né? E Joabe fugiu, de mesma maneira, colocou lá a mão no altar. Disseram a rei Salomão isso. E ele mandou o Joiada ir lá. Não, o Benaia ir lá. Aí o Benaia foi lá. Como é que é? Ele falou que não ia sair de lá, né? Aí falou, já que ele não quer sair, então mata ele lá mesmo. Por que ele fez isso? Porque a lei dizia que não podia, né? Que se estivesse no altar, estava intocável, né? Era o Pix, né? Não pode pegar. Aí ele falou assim, olha, vai lá e mata ele mesmo, porque o sangue vai cair sobre a cabeça dele, porque ele, versículo 32, deu sobre dois homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, a saber, Abner, filho de Ner, chefe do exército, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue desse sobre a cabeça de Joabe, sobre a cabeça de sua semente, para sempre. E o Benaia foi lá e matou. Esses textos são complicados de entender, não é? Porque o pessoal é um matando o outro, matando o outro, matando o outro. Agora, primeira coisa que nós temos que entender, o que está por trás dessa história. E segundo, o tipo de justiça que é feita. Por isso que eu falei no comecinho lá sobre o Abner. O que nós semeamos, nós colhemos. Essas pessoas, todas semearam morte e colheram morte. Na hora em que o Joabe viu que o Abner está fazendo uma aliança com Davi, Abner era muito mais forte e antigo do que ele, porque era o capitão do exército de Saul, ele agiu com astúcia, chamou o cara e matou ele. E Davi ficou muito mal. E chorou, e pranteou, e falou, esses filhos de Zeruia, quem pode controlar eles? Naquele momento em que Joabe estava matando Abner, para poder garantir o reino de Davi, e portanto garantir também a sua prevalecência como chefe dos exércitos, ele estava também selando a sua morte. Porque aquele ato deu jurídico para que agora ele morresse do mesmo jeito. Então, foi um ato que deu certo, que fez ele crescer, que todo mundo pode ter temido até, porque ele era um homem duro, e Davi falou isso, dá até para ler aqui, quer ver? O que o Davi falou deles. É o 2 Samuel 3. Versículo 39. Eu, hoje, estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará o malfeitor conforme a sua maldade. Então deu tudo certo. Isso é uma coisa que eu já falei uma vez aqui, mas acho que vamos falar. Você sabe quem é Zeruia? Alguém sabe? Zeruia é homem ou mulher? Zeruia é o pai de Joabe. Por isso ele é o filho de Zeruia. Conseguimos aqui uma revelação. Aí a Raimunda chegou aqui, ó. Zeruia era. Parente de Davi, mais precisamente irmã. Zeruia era uma mulher. Então você vê que era o sobrinho de Davi. Mas essa dureza no coração estava ali. E ele mesmo disse: eu não sou, eles são mais duros do que eu. Sangue que traz sangue. Então chega no final aqui, ele morre. O Joabe morre. Morre por quê? Porque da mesma maneira que ele fez, fizeram com ele. Então você vê que na vida as coisas acontecem com um propósito. Você semeia, você colhe. Ainda que aparentemente no começo nada tenha acontecido e tudo tenha dado certo, aquilo está marcado contra você. Então as restrições de Davi impediram que ele fosse mais. As restrições de Joabe definiram o final dele. As restrições de Salomão também. Então, nesse momento, o Salomão está se fortalecendo o rei, executando essa profecia de Davi contra o próprio Joabe. A maldade dele vai cair sobre ele, e caiu mesmo. E se fortalecendo, matando a concorrência. Agora, hoje em dia, para você se fortalecer, você não pode matar alguém. Isso é regra de tráfico, né? O cara vai lá, quer controle da boca de fumo, e mata o outro e assume lugar. Isso acontece. Agora, no mundo mais civilizado, o chefe vai lá, mata o outro e toma o lugar dele. Como é que ele mata o cara? Ele demite, né? Ele queima. Por isso que em inglês despedido é... Queimou você, está queimado. Então, você mata as pessoas para abrir o seu caminho. E espiritualmente, também não faz isso? Então, nós temos que pensar aqui como é que nós agimos, da mesma maneira como eles agiam lá. Nós estamos aqui queimando alguém por nossas razões. Nós estamos aqui nos aproximando das pessoas por interesse. Nós estamos aqui criando vínculos de verdade ou vínculos de conveniência. Então, quando você faz isso, não tem muita diferença e nem diferença de resultado. Por isso, não pode ficar horrorizado, pensa, puxa, mas quantas mortes. Porque hoje também é feito. Até e também com os filhos. Você está lá abandonando uma geração para cuidar da sua. Salomão foi feito rei. Aí então, para frente aqui, começa o estilo de Salomão. Leia aqui capítulo 3, versículo 3. Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que, nos altos, sacrificava e queimava incenso. Isso é positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Será que é para outros deuses? Como é que é? Sim. Sim. E? Onde estava o tabernáculo? É. Então, onde estava o tabernáculo? Isso. Então não existia o templo ainda. Tinha o tabernáculo. Que ficava... Siló. Quando o povo chegou... De volta do deserto, né? Entrou em Israel, Siló. Siquém. Eli, Samuel, onde eles vinham. Aí Davi mudou para Jerusalém. Davi conquistou Jerusalém, entrou na cidade de Davi, o Senhor estava lá também. Só que não tinha templo. Então o povo. Ele sacrificava nos altos, aos deuses e mesmo a Deus. O que eram os altos? Como hoje são as encruzilhadas, né? Então existia uma consciência de que naqueles lugares era próprio que as pessoas oferecessem aos deuses suas ofertas. Então nos altos dos lugares punha lá como se fossem altares de sacrifício. Então, o Salomão tinha o seu coração com Deus, amava Deus, andava nos estatutos de Davi, somente nos altos sacrificava e queimava incenso. E esse somente é o problema, né? Foi o rei Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era um alto grande. Gibeão. sacrificou 1000 holocaustos naquele altar. Um alto. Ele sacrificou para quem? Para Deus. Tanto é que Deus apareceu para ele. Apareceu e perguntou: o que você quer? E ele, em vez de pedir dinheiro, fama, poder, pediu sabedoria. E Deus disse: muito bom, como você pediu certo, eu vou te dar tudo e também sabedoria. Versículo 10. Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Então, ele foi levantado por Deus. Aí o versículo 15. Acordou Salomão e disse que era sonho. E veio a Jerusalém. E pôs-se perante a arca do concerto do Senhor. E sacrificou holocaustos. E preparou sacrifícios pacíficos. E fez um banquete a todos os seus servos. Então aqui tem um ponto que é importante. A arca estava no santuário de tenda em Jerusalém. E os altos eram os altos montes, como aqui o Gibeão, lugar Gibeão, que era um grande alto, para colocar 1000 holocaustos. Então, aquele lugar era um lugar místico, que poderia ser para Deus e para os homens. Agora Deus está construindo um lugar só para ele. Então, quando Deus apareceu em sonho para Salomão, e Salomão respondeu, e ele foi confirmado, ele acordou, foi para a arca, e ali ofereceu os holocaustos. E ali fez o banquete. Então, o lugar onde Deus está, o lugar onde nós achamos que Deus está. A maneira como nós buscamos a Deus, a maneira como Deus nos busca. Quando ele foi de encontro a Salomão, foi no alto. Mas a resposta de Salomão foi sacrificar na arca. Então existe aqui a maneira como nós achamos que Deus vai agir e a maneira como Deus nos ensina que nós devemos agir. Salomão começa então um reinado confirmado por Deus e constrói o templo. Tem aquelas histórias famosas de sabedoria, né? Que ele mandou cortar o filho das duas para descobrir quem que era a verdadeira mãe. E ele foi engrandecido. Aqui fala bastante, vou pular, que senão a gente não chega aqui no nosso ponto. Ele faz alianças, ele faz prosperidade para o reino, ele expande as fronteiras de Israel. Aqui ele coloca, quer ver? Capítulo 4, versículo 21. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Então, Eufrates, onde hoje é o Iraque, então ele pegava ali Israel atual, a Jordânia, e chegava no Iraque. E para o sul, ele ia fastigar aquele negócio lá até o Egito, Monte Sinai. E os filisteus estavam na verdadeira faixa de Gaza ali, encostados no mar ali. Se pegar o mapinha, você vê, é o momento de maior expansão territorial de Israel. Domina a Síria, domina a Jordânia, domina um pedaço do que hoje é o Egito, e Salomão sendo servido para as pessoas. E aí, a sabedoria dele fica famosa, né? Tinham povos de todos os lugares ouvir a sabedoria de Salomão, e os reis até que tinham ouvido da sua sabedoria. E ele resolve então fazer o templo. Pega toda aquela riqueza e constrói o templo. Edifica o templo, que é o capítulo 6. Eu não vou ler aqui também não todos os detalhes, né? Que algumas coisas são interessantes. Os detalhes de cada aspecto do templo. Por exemplo, um detalhe aqui. lá dentro, no santuário, ele fez, olha aqui o versículo 23, no oráculo fez dois querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados, e uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. 10 côvados, quanto dá? 4,5 metros. Respeitável, né? Quanto tem isso aqui de altura? 4,5 metros até aquele cano ali, ó. Então você imagina a asa do querubim e a outra asa, 4,5 metros. Negócio, né? Você está entrando numa sala assim. Né? Dá de cara com o querubim te olhando. E aí, vai encarar? E esses querubins ali cobrindo madeira revestida de ouro. Qual era a altura do querubim? 10 côvados. 4,5 metros. Então tinha 4 metros de altura e das asas mais 4,5 metros. Então, de maneira que a asa de um tocava na parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. Então, de parede a parede, no meio, uma asa contra a outra ali. Então, isso tem uma grande significância aqui, né? Jesus é um querubim ungido. Jesus foi ungido, mas o diabo também, né? Foi ungido para proteger. Então tem uma briga ali de anjos, que está tipificada nesse lugar aqui, que é uma das maravilhas daquela época, o Templo de Salomão. Eu li isso aqui, mas tem muitas coisas para ler aqui. Ele demorou, ele começou a fazer o templo no ano 480. 480 anos depois de saírem os filhos de Israel do Egito. 480 anos é praticamente, né, nós estamos aqui com 508, o tempo de Brasil, né? 1980. Então, quanto tempo se passou de história daquele povo? Praticamente a fundação dele no deserto vindo para Israel e as histórias dos tudo que aconteceu. Toda aquela sequência de juízes, Josué, aquele povo todo, chegando aqui no ápice da história de Israel, praticamente 500 anos depois. E 4 anos para construir a casa de Deus. Não, 4 para colocar o fundamento. Porque, imagina a construção civil, né? Já fiquei pensando nesse negócio, como é construir um negócio daquele lá, né? Na pedra. Então, a preparação do lugar. Para chegar no fundamento, 4 anos. Para fazer a construção, 7 anos. Para decorar, para revestir, para trazer todos os móveis e utensílios. Então, é uma história de 13 anos. Seria, se pensar em 2008, 90 aí, 9, 10, 11, 12, 13, 5. 95, onde você estava? 1995. Né? 94 foi a Copa do Mundo, o Brasil foi campeão lá nos Estados Unidos. E Então, 13 anos construindo esse negócio. E aí, então, tem as obras em volta. Tudo que ele fez aqui. Um mar de cobre. É, bom, tem assunto para mais de metro aqui. Das obras que ele fez em volta. Os carros, as carruagens, as esculturas, as bases, as pias, as colunas. Depois de tudo isso, aquela era a maior estrutura de Israel. É, no capítulo 7, 51, assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor, e trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata, o ouro, os utensílios, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Congregou os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão, no mês de Tanim, que é o sétimo mês. Trouxeram a arca. E aqui tem um discurso. Onde a arca ficou? Ficou debaixo dos querubins, que era o que no templo do santuário era, né? No templo santuário, que era o templo pequenininho, a arca, em cima dele tinha uma tampa e os dois querubins e as asas se tocavam e eles olhavam ali, mas eles ficavam em cima da arca. Agora tem um querubim de 4,5 metros, o outro de 4,5 metros, as asas se tocando, e aí a arca ali. Está aqui, 8:6. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e os seus varais por cima. Interessante aqui que ele fala assim no versículo 8, né? E ficaram ali até o dia de hoje, que é quando ele escreveu o livro, obviamente, né? Não hoje, né? Então, assim, quando essa história estava escrita, estava lá a arca, estava lá o santuário funcionando. Na arca não havia nada senão só as duas tábuas de pedra que Moisés pusera junto ao Horebe quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel saíram do Egito. Na arca nada havia senão só as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto ao Horebe quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel. O que mais tinha na arca? A vara que floresceu. O que mais? Maná. As tábuas que estão aqui. E aí, sumiu tudo. Por quê? Nós estamos falando 500 anos depois. Como é que é? Comeram maná. Passaram grande fome. A vara floresceu, murchou a flor, jogaram a flora, jogaram fora, tocaram a vara. Aqui. Oh my goodness. 40. Não, anotei aqui, mas não estou achando agora aqui. Bom, na verdade, a arca teve mais coisa ao longo do tempo. Só que ao longo do tempo muita coisa aconteceu, né? Essa arca aí já tinha ido e voltado algumas vezes lá para os filisteus. Tinha ficado um tempão na casa do Obed. E o que realmente tinha ficado aqui foram as duas tábuas da lei que Moisés havia escrito, e essas permaneceram. O símbolo mais sagrado lá. Então, só para lembrar isso aí, que quando Salomão constituiu o templo, a arca estava só com as tábuas da lei lá dentro. As tábuas da lei. Bom, o fato é que, neste momento em que eles colocaram a arca, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E o versículo 8, 11, capítulo 8, 11 fala assim: não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Esse texto é um texto interessante. Aqui, quando você vai olhar o discurso de Moisés no monte, lá em Êxodo, caramba, com esse microfone aqui também. Quando você pega aqui em Êxodo a passagem do povo no deserto, eu já vim direto aqui, não trouxe minha folhinha. Vamos ler aqui os pedaços. Êxodo 24, versículo, vamos ler do 13 para frente. Levantou-se Moisés com Josué, o seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio, chegará a eles. Subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, exatamente como aconteceu com o templo. Habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu por 6 dias, e ao sétimo dia chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. E aqui, com esse tempo de Moisés ali, Deus manda ele fazer a arca e explicar o santuário todinho. Demora 40 dias e 40 noites, que é o famoso tempo que o povo não conseguia mais esperar. Capítulo 32. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se a Arão e disseram: levanta-te, faz-nos deuses que vão diante de nós. Então ele fez a coleta do ouro e construiu aquilo tudo. Aí Moisés volta, quebra as tábuas, que ficou com furor de ver aquilo, né? Derreteu o bezerro de ouro, moeu, tornou em ouro em pó, colocou na água, misturou e deu para o pessoal beber. Nossa, agora você vai beber o seu ouro aí, o seu bezerro. Aí então, Deus manda Moisés de novo subir no monte. E no capítulo 34 vem as novas tábuas da lei. No capítulo 34 ele subiu sozinho. Aqui, versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, Moisés trazia as duas tábuas de testemunho em sua mão. Moisés não sabia que a pedra do seu rosto resplandecia. Depois o Senhor falou com ele. Olhando depois Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, disse que a pedra do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. E aí, depois o véu, não, passou. Eu não trouxe isso aqui, mas isso aqui é fácil de achar. Bom, abra aqui em Atos capítulo 7. Esse aqui é o discurso de Estevão. Ele vai contando a história do povo. E aí ele fala assim sobre Moisés. Atos 7. Não é 7:7. Atos 7. Vamos ler alguns textos aqui. O 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhes falava no Monte Sinai, e com nossos pais. E fala, nossos pais. O qual recebeu as palavras de vida para nos dar. As palavras da lei. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Então, o que está colocado aqui? Quando o povo obedeceu a Moisés e saiu e foi para o deserto, e Moisés falou, fiquem aqui, eu vou subir, e ele subiu e ficou 40 dias lá e 40 noites, a demora de Moisés em fazer voltar fez com que as pessoas já começassem a achar que nada mais ia acontecer. E aqui está escrito que no coração deles, eles voltaram para o Egito. Então eles estavam ali, eles ainda não tinham chegado a murmurar, como fizeram depois de alguns anos, dizendo, queremos voltar para o Egito. Mas no coração deles, eles voltaram. E qual que era a prova disso? É que ele falou para Arão, faz deuses para nós. Então, a necessidade das pessoas de criar uma divindade, ainda que ela saiba que não é verdadeira, mas que represente a verdadeira, de forma que eles dizem, este é o nosso Deus. Por isso a Bíblia pega Isaías e fala, como é que pode uma pessoa pegar lá uma árvore, fazer comida, fazer um móvel, e outro braço faz um Deus, ajoelha e fala, tu és meu Deus. Então, pega o ouro das pessoas e faz um bezerro e fala, você é o meu Deus que me tirou da servidão. Então, os pais rejeitaram na hora em que, no coração deles, eles já tinham voltado para o Egito. porque não sabemos o que aconteceu a este Moisés. Deus se afastou, os abandonou, a que serviço no exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me ofereceste vítima e sacrifício no deserto por 40 anos? Antes tomaste o tabernáculo do Moloque, a estrela do vosso Deus Reinfã, figuras que vós fizeste para adorar, transportar-vos-eis, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinham visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais até os dias de Davi. Até aos dias de Davi. Então o tabernáculo entrou e estava lá. Davi achou graça ante Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos respondidos de homens, como diz o profeta: o céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. E aqui, ó que interessante, ele falou até agora, nossos pais. Então, eu li aqui algumas vezes, né? No 38, com nossos pais. No 39, ao qual nossos pais. No 45, o qual nossos pais. Mas chega aqui no 51, homens de dura cerviz, resistir ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até que mataram o que anteriormente anunciara a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Recebestes a lei por ordenação dos anjos. O Estevão estava inspirado quando falou essas coisas aqui. Bom, por que eu estou falando isso? Porque havia trevas ali na presença de Deus. Os anjos estavam dando a lei. Você pega, é o Êxodo que... Esse não é o 20, é esse texto que eu procurei e não achei aqui agora. E vamos ler aqui no capítulo 19. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No capítulo, no versículo 9, diz assim: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Deus apareceu a Moisés e uma nuvem espessa. E aí mandou ficar o povo em volta do monte, sem tocar. E ao terceiro dia, no versículo 16, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Versículo 18: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. O sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus respondia em voz alta. Deu para entender aqui o ambiente, como estava ali, né? Você imagina todo mundo em volta ali, um monte tremendo, como se fosse um vulcão para erupção, né? E Deus falando e Moisés ouvindo. Aí vem aquela nuvem espessa, que é uma nuvem que você não consegue ver por dentro. E ela desce. E quando essa nuvem desce, o que acontece são trevas. E anjos entregando a lei, ordenação dos anjos, aos vossos pais, como ele fala aqui. Então, qual que é o meu ponto aqui? Nós acabamos de ler que Deus, como Estevão mesmo colocou, não habita um templo feito por mão de homens. Mas quando Salomão edifica aquela casa, aquela nuvem de novo desce, aquela nuvem espessa, cobre todas as coisas, o povo não vê mais nada, e Salomão começa a orar e a falar do que está acontecendo ali, e diz... Eu li do 12 para frente aqui, né? Que Deus, 1 Reis 8, 12: Senhor disse que habitaria nas trevas, e certamente edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele fala: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca, Davi, meu pai, e pela sua mão, cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei do meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para lhe estabelecer meu nome. Porém, escolhi Davi para que governasse. E Davi, meu pai, propuseram em seu coração edificar a casa. Porém, o Senhor disse a Davi: porquanto propuseste no teu coração edificar, bem fizeste propor no teu coração. Todavia, não edificarás... Porém, teu filho que descendeu do teu tio edificará esta casa. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito. Me levantei no lugar de Davi, meu pai, me assentei no trono e edifiquei uma casa ao nome do Senhor. Edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E constituí ali lugar para a arca em que está o concerto que o Senhor fez com nossos pais. Aí ele vai diante do altar, em frente à congregação, estende as mãos para o céu e ora: ó Senhor Deus Israel, não há Deus como tu em cima nos céus e embaixo na terra que guarda o concerto. Cumpriste com o teu servo Davi. Agora, Senhor, ouve. Não te faltará sucessor. Tu disseste a Davi, seu servo, né? Não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração do teu servo, para a sua súplica, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, qual disseste meu nome estará ali. Ouve a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, também ouve tu, no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento para juramentarem, vier o juramento do seu altar nessa casa, ouve tu e age e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, se converterem a ti, confessarem o teu nome e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e torna a levá-lo à terra que tens dado a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti e orarem nesse lugar, confessarem o teu nome, converterem os seus pecados, ouve tu então nos céus, perdoa o pecado dos seus servos, teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima, ferrugem, gafanhotos, quando o seu inimigo cercar na terra as suas portas, houver uma praga ou doença, toda oração, toda súplica, qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vire o seu coração. Ele fala do estrangeiro, das guerras, uma oração longa que eu acho muito bom de ler mesmo. Mas o que eu quero colocar aqui, que esse é o meu ponto final, aliás, está na hora, né? Nesta oração, algumas coisas aconteceram. Primeiro, aquela nuvem do deserto vem e cobre aquele lugar. A mesma coisa de Deus dizendo para o povo: vocês ficam aí, eu fico aqui, e Moisés vem falar comigo, e vocês vão ver a nuvem, mas não vão enxergar nada, porque a nuvem vai impedir a visão. Acontece aqui. Então Deus está falando: aqui tem um santuário, aqui tem uma arca, e nesse lugar, lugar santíssimo, eu apareço. Ninguém vê. Só o sumo sacerdote entra para fazer o sacrifício. Só Moisés chega e eu falo com ele. E de longe vocês vão ver sinais, trovões, som de trombeta, tremor de terra, mas não vão ver Deus. Essa nuvem desce nesse mesmo lugar aqui e da mesma maneira acontece. E o Salomão fala: Deus não pode morar nesse lugar, porque na verdade o céu dos céus é o estrado onde ele põe o pé. Deus não está habitando aqui, mas esta casa é o símbolo da presença de Deus nesse lugar. Então o povo ficou muito tempo, anos e anos depois, confiados de que Deus jamais destruiria Jerusalém, porque ali é a casa de Deus. E ainda que tenha sido dito várias vezes, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, as pessoas sempre achavam que habitava, e que ele não ia deixar a casa dele ser destruída, porque era a casa dele. E quando foi destruída, foi uma destruição da fé de Israel. Ela voltou do cativeiro diferente. Agora, o que ele fala que esta casa faz é a mesma coisa que acontece hoje conosco aqui. Então nós estamos com a possibilidade de ver Deus face a face, porque quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou e houve temor, houve trevas, houve terremoto, houve zunido, os mortos saíram dos seus lugares e o templo que estava fechado para o homem se abriu. Então essa palavra significa: hoje todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Todos nós somos sacerdotes que ministram diante de Deus em favor dos homens. Deus não está naquele lugar separado, exclusivo e só ali. Agora, qual é o papel desse templo? Então nós estamos aqui no templo. Este lugar não é a casa de Deus. E se nós saímos daqui, ele pode ser para qualquer outra coisa. Ele pode ser uma boate, pode ser uma casa de prostituição. Da mesma maneira, se eu me mudar para um lugar que foi uma boate, não é mais boate, não é mais casa de prostituição. Eu santifico o lugar em que eu estou. Tem muito mais poder o Deus que está dentro de nós do que as coisas que aconteceram no lugar onde nós estamos. Então aqui não era de Deus, problema de quem fez aqui, agora é a casa de Deus. Nós estamos orando e santificando e abençoando com a nossa presença esse lugar. Agora, qual que é o poder desse lugar? Quando, e aí vem esses quandos aqui. Quando nós nos reunimos aqui para orar diante de Deus, clamando, Salomão estava falando para aqui: ouve Deus e cumpra essa oração. Então, a primeira coisa que ele pede, depois de dizer que Deus não habitaria na terra, que esta casa, muito menos essa casa que ele edificou, podia conter. Quando nós orarmos pedindo perdão, perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puser sobre o juramento, e ele vier para esse lugar, ouve, julga, condena os culpados e justifica o justo. Então esta casa é um lugar de justiça. Então quando você for injustiçado, você vem aqui à casa de Deus e ora clamando a Deus justiça, porque os homens podem não fazer justiça, mas Deus faz. E esta oração é diferente da oração que você faz na sua casa. É a oração que você vem aqui no templo, junta e fala: Senhor, esta situação faz justiça. Então, poder da oração na igreja. Quando vier perigo de guerra. Então o povo se reúne, pede perdão e Deus ouve. Quando houver problemas econômicos, não tiver mais chuva, não tiver colheita, tiver prejuízo e fome, dificuldade financeira, o povo se reúne, ora, pede perdão e ele manda chuva. Quando houver fome, da mesma forma. E por último, você conhece, hein? Alô? Versículo 39. Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação. Ou seja, Deus está onde? Deus está no céu. Perdoa-nos, faze e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração. Só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então aqui nós temos um poder quando nos reunimos e clamamos essas coisas na casa de Deus. O templo se rasgou, o santuário, a arca não está aqui, ainda bem. Se tivesse, estava todo mundo lá. Todo islamita vai lá visitar a Kaaba. A Kaaba nem de Maomé é. A Kaaba é um alto. É a pedra preta que estava ali antes do islamismo nascer. Os povos da Arábia já adoravam aquela pedra. E o islamismo entrou e transformou aquela pedra de Meca num ponto de peregrinação. E todo mundo tem que fazer, então, o Hégira, a peregrinação pelo menos uma vez na vida, chegar lá diante da pedra lá em Meca e adorar lá. Então veja como algo físico vira idolatria. Podia ser, imagina se a vara de Arão estivesse em algum lugar aqui. Quantos lascas da cruz de Cristo estão espalhados pela Europa nas igrejas desde a Idade Média? Quantos ossos dos apóstolos e dos discípulos que estão nos santuários lá e são motivos de peregrinação? Então nós aqui estamos numa igreja que não tem nem cara de igreja, mas quando nos reunimos para clamar essas coisas, Deus está ouvindo. Então, assim, esse é um aspecto muito importante, porque é sobrenatural, que nós não devemos mistificar as coisas de Deus como se fossem importantes de per si, mas não devemos desprezar a autoridade de estarmos na igreja. É diferente você vir à igreja no domingo e clamar como igreja, ou você ficar em sua casa lendo a Bíblia e dizer, eu e meu Deus. É diferente, porque este lugar é a casa de Deus na nossa reunião. Não há poder na lona da tenda, mas há poder no culto de domingo. E quando você ora ali, os seus pecados, a sua dificuldade econômica, a sua pressão diante dos inimigos, as coisas que acontecem de fora para dentro, são rechaçadas, porque Deus ouve. Nós vamos ver mais tarde aqui, exatamente foi isso que Ezequias fez, quando convocou o povo e clamou e falou assim, vamos orar, porque Salomão falou e está escrito. Quando vier um problema, junta e ora. Então eles clamaram e lançaram a mão daquela palavra. Falaram, Deus agora fala. E aí veio a profecia dizendo que eles deviam parar, que essa batalha não era deles, a guerra era do Senhor, e que ali foi a beraca, né? O vale da bênção na vida deles. Então, estamos nessa mesma persuasão. Amanhã vem ao culto aqui. Acho que nós vamos estar exercendo algum desses aspectos dessa história aqui, de estarmos juntos como igreja, abençoando. Eu acabei num... Hoje foi 50 anos de casamento dos meus pais. Então, passamos amanhã juntos lá. Eu vim direto lá para cá, nem passei em casa. Amanhã eles devem estar aqui. Então, nós vamos comemorar aqui a bodas de ouro. Bodas de ouro. Amém? Obrigado pela perseverança, paciência. Continue na leitura da Bíblia toda. Estamos em direção ao alvo. Deus abençoe. E aí?
vezes você tem tempo agora, muito tempo. Se você não tiver,
eu tenho. O que o seu Paulo daqui queria ver?
Quer ver primeiro?
Acho que nossa mãe chegou.
Eu vim hoje falar com você, lógico que eu pude ver, mas eu estou com o Evandro e o Sandro em casa, eles também. Então, vim.
Vamos ver lá?
Acho que vão. A gente vai me ligar. Então, eu vim mesmo para falar com você, porque eu te liguei.
Você me ligou?
Eu te liguei, mas eu te liguei hoje na quinta-feira.
Não, agora?
Não. Não te liguei agora.
6h20.
Não te
6h16.
Tá, meu nome, hein? Meu telefone não tá comigo. Só se for Evandro, eu vou de casa.
Foi? Evandro, ele me ligou aqui.
Ah, então é
Evandro Selma.
Ah, então pode
Nossa,
ser.
Você celular tá com ele?
Tá na minha casa. Como ele tá lá, pode ser que ele pegou meu celular, não sei. Porque não tá comigo, eu esqueci meu celular lá. Você deu algum problema?
Ele quer falar com você. Deixa eu ver aqui. Qual o tempo na sua casa?
É 491-8396. Ah, é?
5 ligações levando? A última é de você? Alô? Ei, Evandro. Você fica me ligando aqui na hora do culto, hein? Ela veio assistir a palestra aqui.
Evandro.